Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a Sete Pontos dessa segunda-feira, gente. É muito interessante aqui, porque a gente tem um processo todo para começar o programa. É o Insta para colocar, é tripé, a florzinha que agora vamos ter aqui toda segunda-feira, né? Com esse axé maravilhoso. Então, olha, mas a gente está sempre aqui com muito amor, com muito carinho, com muito axé, né? Com muita vontade de falar de Umbanda, cada vez mais, de colocar a nossa voz, falar da nossa religião, da nossa fé, acabar com essas coisas que a gente ouve por aí, né? E aí, quanto mais as pessoas conhecerem a Umbanda, mais eu sei que elas vão amar, que quem é umbandista sabe disso, e mais a gente vai poder processar a nossa fé sem essa intolerância que de vez em quando a gente ainda vê e ouve por aí, né? Esse é o objetivo dos Sete Pontos. A gente vai falar sobre Umbanda e sobre todas as vertentes da Umbanda. É por isso que hoje eu tenho muito prazer de trazer aqui para vocês o pai Beto Andrade, do Tular, da Tenda de Umbanda Liberdade, Amor e Respeito, porque hoje a gente vai conhecer mais sobre a Umbanda Omolocô. Pai Beto, bem-vindo.
Boa tarde a todos, boa tarde. Agradeço mais uma vez o convite. Espero poder estar explicando um pouquinho sobre o que é a Omolocô.
Uhum.
E o que ela influencia na Umbanda, né? Na Umbanda tão linda, tão maravilhosa que a gente vive aí.
Isso, vamos falar sobre. A gente sempre, deixa eu mandar um abraço para quem já está comigo aqui no Facebook, para quem está ouvindo a gente pelo rádio, pela M930, portal da Rádio Cultura e pelas redes sociais, pelo Facebook da Rádio Cultura, o YouTube da rádio e pelo Instagram do programa Sete Pontos. Muito obrigada pela sua companhia. Deixa eu aproveitar e falar para você que está nos assistindo. Primeiro que você pode mandar sua pergunta, fazer seu comentário, fica à vontade para conversar com a gente aqui. Aproveita, né, que o Pai Beto está aqui.
Sim.
E a gente pode tirar todas as dúvidas hoje, tá bom? Sem problema nenhum. A Rádio Cultura é uma rádio totalmente livre. E os Sete Pontos é um programa totalmente livre. Então a gente vai ficar... Fique muito à vontade para perguntar e para comentar o que você quiser. E eu quero pedir para você compartilhar o vídeo, tá bom? Você está aí assistindo pelo Facebook? Compartilhe o seu vídeo, por favor. Se você está assistindo pelo Insta, chame os seus amigos para curtir o Insta do programa também, porque é assim que a gente vai, né, levando a Umbanda. Vamos chamando todo mundo para assistir.
Importante.
Vamos levando a nossa voz, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar da Umbanda Omolocô. De onde ela veio, tá aí, Beto?
Então, é um assunto assim que pode gerar polêmica, né? Vamos dizer assim, porque são várias fontes. Todas essas fontes são fontes bem concretas, bem verdadeiras, né?
Uhum.
Ela tem um grande traço africano,
certo.
Omolocô, né?
Uhum. Ela é a mais próxima, né? Da religião que veio da Umbanda, dos orixás, da matriz africana.
Sim, da matriz africana. Essa vertente, dentre tantas que a Umbanda tem hoje, ela é a mais próxima à questão africana, uhum. O iorubá, as nações, né? Por isso, tantas vezes confundida com o candomblé,
uhum.
Né? Que não é candomblé. Quando ela se originou aqui no Brasil, vindo dos traços ameríndios, né? Questão de pajelança, questão de jurema, né?
Uhum.
Dos nossos índios, né?
Sim.
Todas as tradições dos nossos índios, juntando com a tradição iorubá. Ela se formou aqui e o que acontece? Ela é muito confundida com o candomblé na época.
Sim, porque assim, o que ela tem de parecido ou com
o culto aos orixás. O
tá.
culto aos orixás.
Mas a Umbanda, as outras Umbandas, todas a tradicionalista, também tem culto aos orixás.
Sim, só de uma maneira um pouquinho diferente.
Tá.
Eu posso citar como exemplo o terreiro Pai Maneco.
Uhum.
Né? Ele é hoje, falando em Umbanda em Curitiba, ele foi o grande propulsor, né?
Sim.
Aqui em Curitiba, né?
Uhum.
Pai Fernando de Ogum, né? O grande propulsor da Umbanda, criou a Umbanda Pé no Chão. Né? Então, ele levou muito conhecimento e até hoje os filhos dele, né? Os adeptos, levam conhecimento. Então, se trata o orixá através do caboclo.
Certo.
Através do guia,
uhum.
Né? Então, um exemplo, você vai fazer uma entrega, um amalá, né?
Uhum.
Um amalá, uma oferenda, para Ogum. Uhum. Normalmente você faz para um caboclo de Ogum, para que esse caboclo leve a energia ao orixá. Nós trabalhamos de uma maneira diferente, nós entregamos diretamente ao falangeiro do orixá. Vamos dizer assim, diretamente à energia do orixá.
Uhum.
Aí você fala, mas como que vocês conseguem fazer isso? Pela tradição urubá, os cantos, as rezas, os uriquis, a questão do fundamento em si, os elementos usados, né? Por isso, muitas vezes confundido com candomblé, mas não é. No início dela, ela não era considerada umbanda,
como
colocou, e nem candomblé, era um culto diferente. Muitos ainda na região sul, na região sudeste, ainda cultuam o Molocô só como Molocô, uhum, só como a nação Molocô. Não é nem candomblé, nem umbanda. Aqui já é um pouco mais Curitiba, Rio Grande do Sul, alguns lugares, é considerado a umbanda, porque trabalha com todas as falanges que o Zélio, quando trouxe, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né?
Uhum.
Trabalha com todas aquelas falanges.
Também. Tá, então assim, realmente, na Umbanda e no Pai Maneco, e acho que na grande maioria da Umbanda, orixá não incorpora. Não se cultua, não é que não se cultua. Se cultua, a gente faz entrega de Amalá para algum, sem ser especificamente para um caboclo.
Uhum.
Para o orixá. Mas não incorpora. Quem incorpora nos terreiros de Umbanda são realmente os falangeiros. São as entidades que, sim, trabalham na linha, né? Na Umbanda Molocô, então, tem incorporação do orixá, é isso?
Quando se tem as obrigações, né?
Uhum.
As iniciações, se faz uma obrigação que na Umbanda Molocô não tem a obrigação de pai pequeno ou pai maior, né? Seria a obrigação, né? Depois da obrigação, você se torna um pai de santo ou um sacerdote, enfim. E na entrega dessa coroação, é chamado falangeiro do orixá.
Certo.
Né? O falangeiro do orixá. Algumas nações usam o nome de Inquice,
uhum,
outras de Bacurus, outros de Vodum, né? Mas é o falangeiro do orixá, ele vem receber a coroação, né? No caso, a obrigação, ou o cruzamento, né? Como é chamado em algumas.
Mas falangeiro do orixá não seria a mesma coisa que a entidade na
não.
outra Umbanda?
Não? Não. Não, não, tem uma diferença.
Uhum.
O falangeiro e a entidade é um espírito desencarnado.
Certo.
Que em algum momento esteve encarnado, em algum tempo, né?
Uhum.
O falangeiro, não falangeiro, é uma energia.
Ah, certo.
É uma energia.
Uhum.
Né? Ela não esteve encarnada na matéria.
Uhum.
É uma energia criada através da divindade, né?
Uhum. E esse falangeiro fala da comunicação?
Raramente. Não, assim, todas as vezes que eu ouvi, que eu pesquisei, ou que eu vi obrigações, não fala, não dá consulta, não fala ou não gesticula, né?
Tá. Então ele vem só na energia receber...
Sim, normalmente receber as obrigações.
Tá.
São várias obrigações, né? Não Molocô, né?
Uhum.
Porque é um culto iniciático, né? Então
certo.
Tem que se iniciar.
Então, quais são essas obrigações, quais são então os ritos ou as obrigações para se iniciar na Umbanda? Não Molocô?
Ah, o Molocô normalmente a primeira obrigação seria o ebó, que a gente chama.
Uhum.
Alguns lugares é a cuçaca, alguns lugares é a limpeza, né? Que o ebó é uma limpeza específica, né? Para que você possa fazer parte da corrente mediúnica.
Uhum.
Depois disso...
E o que, como é que funciona esse ebó? Como é que é feito?
Esse ebó é preparado alguns pratos específicos.
Certo.
Para determinados orixás.
Uhum.
Né? Desde a preparação, já com rezas em urubá, que são os uriquis, né?
Uhum.
E depois, em lugares específicos, é passado essa comida no corpo do médium.
Né? Ah,
como
certo.
Se fosse, né, vai esfregando como se fosse limpando.
Uhum.
Depois tem a questão do bate-folhas. E cada prato passado também tem uma reza específica.
Uhum.
Né? A reza por quê? Dizem que quando se canta, se reza duas vezes,
sim,
né? Então, a reza urubá, pela tradição e pela questão de você chamar ali o falangeiro, chamar a energia do orixá ali,
uhum,
para você alcançar o que você está pedindo, né?
Na Umbanda tem o preparo desse ebó, mas quando você vai se tornar pai de santo,
sim,
né? Quando você tem,
sim,
uma... Para quem entra na Umbanda só como médium, de corrente, uhum, enfim, não tem esse preparo. É, então aí já tem uma diferença.
Sim, tem uma diferença. E também na Umbanda, um exemplo, a Umbanda do... É que alguns chamam Sete Linhas, né? A Umbanda do Pai Maneco. Do Pai Maneco tem o apelido Umbanda Sete Linhas. Uhum. Então eu já vi vários terreiros que são ramificações do Pai Maneco, que usam o ebó em casos específicos também, se a pessoa está muito necessitada, vamos dizer assim.
Sim.
Está mal por algum problema espiritual ou algum problema que está atingindo. Eu já vi fazer em ebó.
Uhum.
Né? É uma coisa, é claro, é a caridade, é uma ajuda, é uma necessidade,
claro,
né? Então, não só para a questão iniciática. Já no nosso caso, é questão iniciática.
Todo mundo que quiser entrar na Umbanda ou Molucô vai passar por esse ritual todo.
É, assim, Márcia, nem sempre a gente consegue, porque às vezes é muito rápido, né? Acontece tudo meio rápido. Já aconteceu várias vezes de uma pessoa entrar numa corrente mediúnica e se passar um período pequeno e a pessoa começar a passar mal,
uhum,
onde a pessoa tem que fazer algum tipo de obrigação um pouco maior que o ebó.
Certo.
Que se pula essa parte, por quê? E só aquela parte não vai ter o resultado, né?
E se passar mal, você quer falar, é a questão de incorporação, a mediunidade
também
aflorar muito rápido.
Para nós a gente chama de bolar no santo.
Bolar no santo.
O tal do bolar no santo, que uhum, é o transe. A pessoa
certo
entra na energia do uhum falangeiro junto com o orixá. Ali ela passa mal, por quê? Porque ela tem sintomas, vários sintomas que acabam trazendo algum desconforto, vamos dizer assim, pro
uhum
corpo, né? Como tontura, né, desmaio, apagões, assim, né? Então, acontece e acaba pulando essa fase. E ela vai ser feita em algum momento, mas acaba se pulando, adiantando, vamos dizer assim. Então, a primeira obrigação seria o ebó, que é uma limpeza. Você está tirando tudo que você tinha antes de você iniciar. Antes de você iniciar naquela corrente mediúnica, naquele terreiro, naquela vertente, você limpa tudo que ficou para trás.
Tá.
Como se entrasse zerado,
uhum,
né? E depois aquilo lá a gente faz, em alguns casos, o batismo,
uhum,
em alguns casos, o amaci. O amaci.
Ué,
muito
é diferente?
Parecido. É porque às vezes a pessoa nunca foi batizada em lugar
nenhum. Em outra religião?
Nenhuma outra religião recebeu a consagração de batismo.
Certo.
E daí a gente faz uma consagração de batismo e depois o amaci. Né? Porque para nós o amaci tem a força do batismo.
Sim.
Né? Para nós também, assim como outras vertentes, para nós tem a força do batismo.
Uhum.
Porque é a lavagem da cabeça com o caboclo, né? O caboclo lavando com as ervas. Né? Então,
E daí os rituais são diferentes, então? O batismo e o amaci são rituais diferentes?
São. O batismo é como se fosse um batismo de uma criança, muito próximo, né?
Uhum.
Algumas coisas muito próximas, aquela vela de batismo, aquela vela um pouco maior, né? Açúcar, sal, azeite, alguma erva ali, né?
Uhum.
Então, para alguns casos é feito o batismo, até para pessoas adultas que não tiveram o batismo em nenhuma outra religião.
Então, não dava para fazer já o amaci direto?
A gente faz uma consagração.
Certo.
A gente faz uma consagração antes, né? A gente faz essa consagração e depois de um período faz esse amaci.
E o amaci é o mesmo processo da Umbanda? A maceração das ervas, como
Sim,
é que é?
Sim, a maceração das ervas das sete linhas, né? A gente tenta, nem sempre consegue todas as ervas específicas do orixá,
uhum,
né? Mas a gente tenta pegar todas as ervas das sete linhas, né? Faz-se o macerado naquela bacia, naquele alguidar grandão,
uhum,
e daquilo ali vai para o cortilhão,
uhum,
né? Junto com os otás que estão lá dentro, as pedras, né? E dali é feito o banho na cabeça de cada médium. O médium com o preceito de sete dias, né?
Certo.
Preceito sem bebida alcoólica, sem relação sexual, sem o consumo de carne, né?
Uhum.
Ele tem que. Uma semana antes, a gente faz um amalá. Uma semana antes do amaci, a gente faz uma amalá, a gente entrega para todos os caboclos. A gente
uhum
faz como se fosse assim, uma entrega para todos os caboclos, para dali ele começa o seu preceito. Para que o caboclo esteja ali protegendo nos próximos sete dias, que normalmente não é tão fácil, né? Os sete
não,
dias de preceito, né?
Sete dias.
São muitas provações, né? Você pensa em desistir.
Uhum.
Você pensa em não querer mais, sente muita dor de cabeça, porque está mexendo no teu ori,
uhum,
né? Espiritualmente está mexendo no seu ori. E é feito um processo muito parecido com os outros terreiros,
uhum,
o processo do amaci. Só o amaci não fica dentro do terreiro, né? Suspenso dentro do terreiro, ele vai para um quarto de santo, o Roncó.
O Roncó.
Ele fica lá dentro do Roncó.
Uhum.
O Amaci. Onde o médium vai tratar, o médium mesmo trata o seu Amaci semanalmente, ou quando ele pode, né?
Duas perguntas primeiro. Esse preceito que é feito de 7 dias, não tem camarinha? Tem camarinha, porque não
manda. O preceito do Amaci, não.
Tá.
Não, nós fazemos a camarinha, né? Para obrigação de santo.
Tá. Daí é outro para ser pai de santo.
É, para ser pai de santo, tá. A gente faz a camarinha, que são 3 dias no Roncó lá também.
Tá. Né? Mas na entrada, para você entrar e ser só médium de corrente, então é o preceito de 7 dias, com aquilo que a gente já sabe.
Sim.
E aí faz o Amaci.
Sim, faz o Amaci. O Amaci vai para o Roncó.
Uhum.
Depois de 40, 45 dias, você pode fazer o anjo da guarda, né?
É outro ritual daí.
É um outro ritual. É mais um ritual que você pode acoplar junto com o Amaci. Daí vai tudo que foi colocado no Amaci, o obi, as ervas, né? Toda aquela água, ele vai tudo para dentro da quartinha junto com os elementos do anjo da guarda. Dentro de uma quartinha de louça. Então, nasceu no barro,
uhum.
Do barro vai para a louça.
Ah, então o Amaci no seu terreiro é dentro de uma quartinha, não é no alguidar?
Não, é no alguidar de barro.
Uhum.
O Amaci.
Tá.
Depois de 40, 45 dias, o médium passa o Amaci do alguidar de barro para a quartinha de louça junto com os elementos do anjo da guarda. Então vai estar caboclo, orixá e anjo da guarda junto.
Certo.
Até pela questão de nascimento, o barro,
uhum.
Significa o barro, né?
Sim.
A evolução, a louça.
Ah,
ali ele já tem um passo de evolução, né?
Uhum.
Já tem um passo na evolução na caminhada dele.
E você falou que é o próprio médium que vai alimentar seu alguidar, seu
próprio médium
alimenta.
Sim. É, o orixá é o orixá dele, né? O caboclo dele, o anjo da guarda dele.
Uhum.
Então ele... eu só alimento, no caso, uma quartinha ou um alguidar de um filho ou de uma filha minha, se ele estiver impossibilitado. Isso que é. Isso,
uhum.
isso é. Se estiver num hospital, né, se estiver numa cama, acamado, algo assim, né? Ou for uma coisa muito emergencial, questão de. Uma coisa de saúde, aí eu faço. Porque eu zelo pela coroa de um filho junto
uhum.
dele. Mas o orixá é dele.
E como que ele faz essa alimentação? Mesma coisa, maceração de ervas?
Água. Água e de tempo. O Amaci é só colocado água.
Uhum.
Né? Depois de 40, 45 dias, que vai começar a fermentar as ervas ali, né?
Uhum.
Dali é passado para a quartinha de louça, fazer o anjo da guarda. Ali é colocado água. De tempos em tempos, acredito que mais ou menos de 6 em 6 meses. Você pode fazer o ossé, que a gente chama, que é a limpeza. Você tira todas aquelas ervas, todos os elementos que não são degradáveis na água, você lava eles novamente.
Uhum.
Água, já dizendo, água ou água de poço, ou água de chuva, ou água de cachoeira, ou água mineral. Não pode ser água da torneira que tem cloro.
Certo, eu ia perguntar que água. Eu vi mesmo, né, quando a gente conversou aqui com o Luan, eles fazem nesse processo. E sempre estão alimentando com água de chuva.
É, água de chuva porque é uma água... água de Ansã, né?
Água de Ansã. Né? Temos que escolher uma das mães, né? A água de uma delas.
É, mas a água mais pura para Umbanda seria a água do poço.
É mesmo?
Né? Água de Nanã.
Mas quem é que tem poço hoje, gente?
É, hoje é difícil.
Complicado de achar, né? Só em zona rural mesmo.
Só em zona rural. Né? Você não sei. Tem casa de Umbanda que vende, eu já vi garrafa de água de poço, agora não sei se é de poço mesmo, né?
Tem que saber também, né? É, tá na hora do nosso intervalo, tá muito interessante a conversa aqui, gente. Vocês têm alguma dúvida? Vão perguntando aí. A gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. Vamos continuar conversando. Eu tô conversando com o pai Beto aqui do Tular e a gente tá falando sobre Umbanda ou Molocô. Diferente, né? Diferente e igual ao mesmo tempo. Vamos ver até o final do programa o quanto ela é diferente ou o quanto ela é igual ao que a gente conhece da Umbanda tradicional. A gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.